Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Comece pelo Mais Difícil, de Brian Tracy. É um guia conciso de produtividade pessoal e combate à procrastinação, organizado em 21 métodos práticos, publicado no Brasil pela editora Sextante. O livro parte de uma premissa deliberadamente simples, como o tempo nunca basta para todas as demandas. A pessoa precisa escolher e executar primeiro a atividade de maior valor e maior resistência psicológica. A metáfora central não defende trabalhar sem pausa nem acumular tarefas. Ela propõe enfrentar cedo a tarefa que mais contribui para objetivos relevantes. Tracy apresenta técnicas de definição de metas, planejamento diário, priorização, concentração e formação de hábitos. Sua abordagem se dirige sobretudo a profissionais, estudantes e pessoas que lidam com excesso de compromissos e adiamento recorrente. O texto pertence ao gênero de desenvolvimento pessoal aplicado ao trabalho, com linguagem direta e orientada à ação. Em vez de propor uma teoria extensa sobre motivação, procura transformar decisões de prioridade em rotinas observáveis, reduzindo a distância entre reconhecer o que importa e efetivamente concluir essa tarefa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tarefa mais difícil funciona como critério de prioridade, não como culto ao sofrimento. O ponto central do livro é começar pela atividade que combina importância, impacto e tendência ao adiamento. Essa é a tarefa mais difícil no sentido produtivo, pode exigir esforço intelectual, uma conversa delicada, preparação longa ou decisão que vem sendo evitada. Tracy argumenta que iniciar por ela impede que tarefas fáceis, urgências alheias e pequenas pendências consumam a melhor parcela da atenção diária. O método depende de distinguir desconforto de relevância. Nem toda atividade desagradável merece ser feita primeiro, e nem toda tarefa importante é complexa. A escolha deve considerar quais ações aproximam metas profissionais ou pessoais de resultados concretos. Ao concluir a principal tarefa antes de dispersar energia, a pessoa reduz o custo mental de carregá-la inacabada durante o dia. Há também um efeito comportamental: finalizar algo significativo reforça a confiança na própria capacidade de agir, em vez de reforçar o hábito de escapar. A proposta, portanto, não é usar força de vontade de modo abstrato. É construir uma sequência de trabalho em que o esforço inicial seja concentrado no item com maior retorno. Isso muda a agenda de uma lista de ocupações para um instrumento de execução deliberada. Em segundo lugar, metas escritas e planejamento convertem intenções amplas em próximos passos executáveis. Tracy trata a clareza como condição anterior à disciplina. Uma pessoa dificilmente prioriza bem quando seus objetivos permanecem vagos, pois qualquer solicitação ou distração pode parecer igualmente necessária. Por isso, o livro recomenda definir metas, registrá-las por escrito, estabelecer prazos e desdobrá-las em ações. A utilidade desse processo não está em produzir planos excessivamente detalhados, mas em tornar visível a ligação entre uma tarefa diária e um resultado desejado. Quando o próximo passo é claro, a resistência diminui. Pesquisar um tema, elaborar uma proposta ou iniciar um relatório são ações mais concretas do que a intenção genérica de melhorar no trabalho. O planejamento antecipado também permite avaliar pendências antes que a pressão do dia imponha uma ordem aleatória. Listas diárias, semanais e mensais são apresentadas como recursos de decisão, não como inventários infinitos de obrigações. Esse aspecto é importante porque uma lista sem seleção pode aumentar a ansiedade e mascarar a falta de foco. A abordagem de Tracy privilegia preparar o trabalho, ordenar as atividades e então agir sobre a primeira prioridade. Assim, planejamento e execução não aparecem como etapas rivais, o plano reduz a ambiguidade, enquanto a ação evita que a preparação se transforme em nova forma de procrastinação. Em terceiro lugar, seleção por consequências e pela regra 80-20 evita confundir movimento com progresso. Uma contribuição prática do livro é insistir que tarefas diferem muito em valor. Algumas têm consequências relevantes para metas, clientes, desempenho ou aprendizado. Outras apenas mantêm a sensação de estar ocupado. Tracy usa a lógica da regra 80-20 para defender que uma parcela menor das ações costuma produzir grande parte dos resultados. Embora essa proporção não deva ser lida como cálculo exato para toda situação, Ela serve como pergunta de diagnóstico quais poucas atividades realmente movem o resultado que importa. O mesmo raciocínio aparece na análise das consequências. Uma tarefa cuja execução ou omissão terá efeitos duradouros merece mais atenção do que uma demanda de impacto limitado, ainda que a segunda seja mais rápida ou visível. Essa avaliação ajuda a reduzir a procrastinação criativa, isto é, o hábito de adiar conscientemente itens de baixo valor para proteger tempo e energia para os itens decisivos. O livro não sugere abandonar deveres menores indiscriminadamente. A ideia é impedir que eles ditem o ritmo de todo o dia. Ao comparar impacto, prazo, compromisso assumido e contribuição para objetivos, o leitor transforma prioridade em julgamento racional. A produtividade, nessa perspectiva, não é quantidade de itens marcados como concluídos, mas proporção de trabalho direcionada a resultados importantes. Em quarto lugar, concentração contínua exige proteger a atenção de interrupções e do uso reativo da tecnologia. Depois de escolher a prioridade, o desafio passa a ser sustentá-la até a conclusão. Tracy enfatiza o trabalho em uma tarefa por vez, pois alternar constantemente entre mensagens, e-mails, notificações e pequenas solicitações fragmenta a atenção. O problema não é apenas o tempo consumido por cada interrupção, mas a necessidade de retomar o raciocínio, recuperar contexto e vencer novamente a resistência inicial. O livro associa alta produtividade à capacidade de criar períodos de foco e de recusar, adiar ou limitar distrações previsíveis. Nesse ponto, a tecnologia é tratada como ferramenta que pode servir ao trabalho ou dominá-lo. Consultas frequentes e sem propósito claro tendem a transformar o dia em resposta permanente a estímulos externos. A recomendação prática é organizar o ambiente e reservar blocos de tempo para atividade prioritária, reduzindo fontes de interrupção enquanto ela é executada. Para trabalhos grandes, Tracy também propõe dividi-los em partes menores, sem perder de vista o resultado final. Essa divisão torna o início menos intimidador, enquanto a concentração impede que cada etapa se alongue indefinidamente. O equilíbrio entre fracionar e focar é decisivo. Dividir facilita a entrada na tarefa, mas só períodos protegidos permitem avançar com profundidade e concluir o que foi iniciado. Por último, decisão, disciplina e determinação transformam técnicas de produtividade em hábitos estáveis. O livro apresenta a superação da procrastinação como prática repetida, e não como resultado de uma inspiração ocasional. Tracy destaca decisão, disciplina e determinação como elementos para formar hábitos de execução. A decisão estabelece que tarefa será feita e em que ordem. A disciplina mantém a ação quando surgem alternativas mais fáceis ou agradáveis. A determinação sustenta o esforço até que o trabalho seja concluído, mesmo diante de lentidão, erros ou desconforto. Essa sequência esclarece por que conhecer métodos de organização não basta. Uma pessoa pode ter metas, listas e calendários, mas continuar adiando-se renegociar a prioridade a cada estímulo externo. O autor procura substituir essa renegociação por um compromisso operacional simples, selecionar a principal atividade e permanecer nela. O desenvolvimento de competências também integra essa lógica. Quanto maior a habilidade em uma área importante, menor tende a ser a resistência para começar e maior a qualidade do resultado. Portanto, aprender, praticar e preparar materiais não são atividades separadas da produtividade. Podem remover gargalos que alimentam o adiamento. A visão do livro é comportamental e cumulativa. Pequenas escolhas de iniciar, continuar e finalizar constroem uma reputação pessoal de confiabilidade e tornam a execução prioritária mais automática ao longo do tempo. Em conclusão, comece pelo mais difícil é indicado para leitores que reconhecem a própria tendência de adiar atividades decisivas, mas não precisam de um tratado longo sobre psicologia ou gestão. Profissionais com agenda fragmentada, estudantes diante de projetos extensos, autônomos e pessoas que desejam organizar melhor suas prioridades podem extrair valor de sua estrutura simples. O principal benefício prático está em oferecer um vocabulário operacional para decidir e identificar tarefas de alto impacto, planejar o próximo passo, reservar atenção e concluir antes de buscar alívio em atividades menores. Intelectualmente, o livro também questiona uma noção comum de produtividade baseada em volume. Fazer muitas coisas pode representar pouca progressão se as ações relevantes continuam sendo evitadas. Essa distinção entre ocupação e resultado mantém a proposta útil, mesmo para leitores que já conhecem listas de tarefas e calendários. Em comparação com obras semelhantes, o diferencial de Traces é a combinação de concisão, repetição estratégica de um princípio central e técnicas diretamente aplicáveis ao cotidiano. Ele não promete eliminar toda a dificuldade nem resolver problemas estruturais de carga de trabalho, ambiente ou saúde. Seu foco é mais restrito a aumentar a qualidade das escolhas feitas dentro do tempo disponível. Por isso, funciona melhor como manual de implementação de hábitos do que como explicação abrangente das causas da procrastinação. Lido com esse enquadramento, oferece um método claro para transformar prioridades declaradas em trabalho efetivamente finalizado. Se você quiser apoiar Brian Tracy, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!